Ora, muito boa noite, bem-vindos a uma live especial no canal Miguel Macedo. Eu sou o Miguel. Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês. Tivemos alguns eventos novos, com várias novidades, assim, em tão pouco tempo, sobre a questão da Rússia com a Ucrânia. Eu, para falar deste assunto, sou sincero, eu meto-me naquilo que eu sei, naquilo que eu não sei, prefiro ficar calado para não dizer asneira. E como eu notei que estávamos a ser bombardeados pela narrativa pró-ucraniana, única e simplesmente através dos veículos de comunicação social, pedi ao Dr. Alexandre, no dia de hoje, se podia vir aqui ao canal esclarecer aquilo que aconteceu. E o Dr. Alexandre respondeu-me quase de imediato, a esse convite. E eu agradeço imenso a sua presença, Dr. Alexandre. Como é que está?
Ora, essa boa noite, é sempre um prazer participar aqui consigo. Já sabe que estarei sempre disponível, a menos que esteja mesmo impossibilitado de falar. Portanto, não é o caso, estou muito bem, obrigado e agradeço o convite uma vez mais. Para mim é um prazer. E saúdo toda a gente também, todos aqueles que vão entrando.
Diga-me porque é que talvez um dos melhores analistas do ponto de vista geopolítico que nós temos em Portugal, em vez de estar nos canais principais de televisão, está num canal do YouTube a fazer as suas análises. Porquê?
Ora,
Porquê que está cá? Diga-me.
agradeço já a generosidade das palavras, mas posso-lhe dizer que, em parte, tenho de perguntar a esses canais porque é que esta é a situação, e depois porque eu sinto muito mais confortável a falar para pessoas e estar rodeado de pessoas que, pelo menos, mesmo que não concordem comigo, mas que pelo menos estão disponíveis para ouvir e para tentar dali retirar alguma coisa, nem que seja para contradizerem com sentido, do que simplesmente estar a participar em ambientes de propagandistas e de novelas mexicanas. Portanto, aí não há qualquer motivação. Portanto, sinto-me muito mais confortável neste formato, não há a menor dúvida, a menos que exista interesse em fazer uma coisa séria por parte de canais, seja jornalistas, seja de informação.
Ainda não é o caso, pelo menos ainda não temos para já uma televisão séria que se dê a esse luxo, é a minha modesta opinião, não é? Acho que ainda posso ter a minha opinião, por isso, quando um dia tivermos, talvez a isenção comece a ser mais vista nas redações de jornal, aí talvez comece a variar um bocadinho a matéria que é largada por todos os passarinhos que andam por aí a cantar do nosso jornalismo. Bom, doutora Sandra, aconteceu aqui uma coisa assim muito interessante, não é? Isto parece que foi um movimento estratégico o que acabou de acontecer, outros dizem que não, que foi algo imprevisto. Enfim, existem várias narrativas. E eu gosto de o ter cá, não porque eu acho que é o melhor analista nesta matéria e também estudioso na história que nós estamos a ver acontecer, mas também porque eu acho que, ao contrário do que muitos pensam, é o único que consegue analisar isto de uma forma isenta. Ou seja, nem do lado russo, nem do lado ucraniano, tira-se conclusões de um lado, do outro, vê-se a estratégia geopolítica, vemos os interesses, vimos tudo e mais alguma coisa, e as pessoas que decidam por elas aquilo que acham que é o certo ou o errado. E eu gosto disso, porque nesta matéria, de facto, eu estou um bocadinho afastado dela, mas gosto de trazer informação ao canal. E por isso eu pergunto-lhe o que é que aconteceu? E vou-lhe fazer a pergunta assim, como se fosse muito ignorante nesta matéria, porque eu acho que se alguém vier das televisões para o YouTube, é porque se sente um bocado ignorante a assistir àquilo tudo. E então, ou então curioso em. Não é? Teve assim algum clique e disse: deixa-me ver se estão a falar disto na internet, ou assim para ver se eu descubro qualquer coisa. E depois vão chegar às internets da vida e vão levar um choque. Mas pronto, isso será outro assunto.
Pois.
Eu
Não, mas
pergunto.
olha, eu posso lhe dizer desde já que também me faz alguma espécie estar a assistir a certos programas, sobretudo relacionados com política, quer nacional, quer internacional, e parecer que estou a assistir àqueles programas de formato de cada um dos representantes de um clube de futebol, que nós vemos em diversos canais, ou foi muito mais, um formato muito mais popular e muito mais conhecido, mas a ciência não tem, de ciência não tem rigorosamente nada, tem apenas cada um a tentar puxar a brasa à sua convicção. E quer dizer, o que é que isto acrescenta às pessoas? É natural que nós vejamos que constatamos que, por algum motivo, a CMTV lidera destacadíssima, eu sei que é um canal generalista, a CMTV, que nem sequer está disponível na TDT, para todos os efeitos e consegue ter os números estratosféricos que tem. Quanto mais o dia em que chegar à TDT, aí então vai pulverizar muitos canais como já pulveriza generalistas. Mas não é por acaso que depois nós vemos RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal com números que muitas vezes, se vocês forem ver quem é que os ultrapassa, às vezes encontramos o canal Hollywood, não sei se o canal Panda, mas acho que é um canal de infantil que também às vezes tem mais audiência do que estes canais. Por que será? Porque as pessoas insistem em querer fazer passar as pessoas por crianças e passar testados de estupidez às crianças, colocando pessoas que deveriam estar a fazer comentários e análises sérias a fazer de claque. E as pessoas não têm paciência para isso, por isso é que cada vez mais recorrem à internet e por isso é que cada vez mais, e às vezes recorrem à internet de forma errada, porque é a forma que às vezes com que se cruzam, mas pronto, esta era só uma parte. O que é importante aqui frisar é que quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer, nós... É fácil chegar a este ponto e afirmar isto já era previsível, isto já era expectável. Ou seja, depois de sair os números de Euromilhões, quer dizer, toda a gente sabe, já sabia que ia sair este. Portanto, isto é fácil.
Para mim não era nada previsível. Não fazia ideia que isto iria acontecer.
Chegar a este ponto, não era de todo previsível. O que já andava na calha era, de facto, notava-se que havia algumas clivagens entre Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, e a estrutura de poder da Rússia, e sim, sempre existiu, houve várias queixas, houve várias reclamações, houve até várias ameaças, mas as ameaças que foram proferidas foram mais, se ainda se lembra, aqui no início de maio, o dia da vitória celebra-se dia 9, e na altura Yevgeny Prigozhin publica um vídeo a dizer, a partir do dia 10... nós vamos sair de ainda Bakhmut e vamos passar as posições para as Forças Armadas da Rússia. E quer dizer, vocês percebem, calma lá, aqui qualquer coisa de errado. No mês anterior já tínhamos vindo a assistir a algumas críticas também de Yevgeny Prigozhin. Ou seja, isto por um lado era expectável. O que era expectável era a tensão que existia entre o grupo Wagner e o Kremlin. Não era expectável que chegasse à escala que nós vimos desde ontem à noite até ao longo do dia de hoje. Ou seja, que de repente víssemos o grupo Wagner a tentar irromper pela Rússia fora até tentar chegar basicamente a Moscou. Isso, não sei quem é que me pode dizer que era expectável, mas adivinhar este cenário em concreto, eu peço imensa desculpa, mas eu nunca me cruzei com ele em lado algum e nunca vi nada no próprio grupo Wagner que fizesse sugerir que chegaria a este ponto. Agora, cortar os laços com o Kremlin, sem dúvida, eles próprios levantarem ali alguma rebelião, mas na frente da Ucrânia, sabotarem as operações, muito bem. Agora, avançarem como avançaram neste caso, não acredito que isto já fosse totalmente previsível. Eu, da minha parte, assumo claramente que nunca vi nenhum sinal, nenhum indício que pudesse sugerir isto que estaria a acontecer. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo, havia uma questão que se colocava, que é importante as pessoas perceberem que o grupo Wagner são um grupo de mercenários, são um grupo de paramilitar privado, a exemplo daquilo que sempre foi Blackwater durante anos, e quem acompanhou na altura o conflito no Iraque, lembra-se que a Blackwater foi conhecidíssima pelas operações que teve, portanto, é basicamente um grupo de mercenários que, quando são russos e quando são africanos são chamados de mercenários, quando são ocidentais já chamamos de empresas de consultoria de defesa. Pronto, ganham logo estes nomes. É como a questão dos oligarcas. Quando são russos são sempre oligarcas, mas quando são ocidentais aí já são empreendedores, empresários.
Investidores.
É sempre assim.
Muito bom.
E depois, mas funcionam sempre todos eles completamente à margem do direito, mas pronto. E então o grupo Wagner...
Isso não interessa para nada, são detalhes que não interessam muito.
São detalhes que até vêm atrapalhar, acho eu, portanto vamos deixar de lado.
A narrativa não gosta muito disso.
E se calhar o YouTube também não, vamos lá ver se ele não descorta aqui neste momento a transmissão. Mas como é que funciona basicamente a ligação do grupo Wagner com a relação com Moscou? Funciona nos mesmos termos, por exemplo, que a Blackwater sempre funcionou com o Estado, com os Estados Unidos. Ou seja, o Estado, para não destacar os seus militares diretamente para o terreno e para não ter de fazer com que estejam cobertos por um conjunto de aspectos legais e também a nível de prerrogativas e de escrutínio público, o Estado delega parte das suas funções de atuação, quer no seu país, quer no exterior, quando é chamado para intervir, e faz um contrato com essas entidades. Basicamente, imaginem que nós aqui temos, a uma escala completamente diferente, mas é para as pessoas perceberem. Nós temos, quem é que tem os direitos de exploração sobre o fornecimento de água em Portugal? São os municípios. Os municípios têm duas hipóteses. Ou são eles que criam uma empresa municipalizada para fornecer, para tratar, para gerir as águas e a forma como ela chega a cada um dos particulares, ou então faz acordos com empresas particulares e elas é que, a troco de um determinado valor, vão desempenhar aquela função que devia ser o Estado a fazer. Claro que depois temos muitas surpresas com a conta da água nos sítios onde temos privados a explorar isso, mas depois pensam que eu estou a diabolizar os privados e não é todo o caso. E aqui acontece a mesma coisa.
Não se vai safar nem por um lado nem por outro, porque se começa a falar muito do Estado, vão-lhe chamar estadista. Se fala muito dos privados, vão chamar liberal, portanto, não se vai safar.
É isto não, pronto. Só para as pessoas perceberem que eu não estou aqui a diabolizar os privados, não estou a diabolizar, estou a explicar como é que funciona na prática. E o Grupo Wagner age exatamente na mesma ótica, tal como a Blackwater agia na altura, agora são X qualquer coisa, não é XP, XZ ou Y, XY, uma coisa assim do género. Ou seja, o Estado delega, faz um contrato com o Grupo Wagner e diz: sim senhor, nós pagamos-vos X, concedemos estes e estes direitos àqueles que são dos vossos quadros, mas vocês vão para o Mali, vão para a Síria, vão para a Ucrânia e vão para aquelas áreas que nós dissemos onde vocês são importantes e que devem prosseguir esta finalidade. Pronto, é assim que as coisas se processam. O que acontece é que o Grupo Wagner é naturalmente um grupo muito controverso, porque, tal como a Blackwater, funciona à margem da lei. E ao funcionar, muitas vezes, à margem da lei, quer dizer que não tem escrutínio do poder político, não é fiscalizado como deveria se fossem as Forças Armadas, e isso traz um conjunto de questões quanto às formas de recrutamento que o Grupo Wagner tem, quanto à forma como cumpre a lei, quanto à violação da lei, etc. Não é só no Ocidente que causa algum espanto e algum choque termos aqui o Grupo Wagner a cometer algumas, a atuar no teatro de operações sem se saber bem quais são os termos em que atua, e claro que são acusados de ser extremamente violentos e por aí fora, enfim, já sabemos essas acusações. Mas na própria Rússia, isto causa alguma celeuma, porque o Grupo Wagner é uma estrutura, não deixa de ser uma estrutura paramilitar, num país que tem um antecedente, antecedentes, pelo menos históricos, não só mais antigos como também recentes, que em matéria de tensão com militares exigem alguns cuidados redobrados. E a verdade é que o Grupo Wagner, aos poucos, pela forma como se mostrando eficaz, se calhar em grande parte por atuar também, em parte à margem da lei, conseguiu apresentar vários sucessos e ser decisivo num conjunto de palcos, o que significa que tornou-se cada vez mais um grupo mais acessível para lançar para frentes onde, se o poder político fosse destacar e mobilizar os seus militares, poderia causar aqui alguns constrangimentos e alguma tensão político-social, o que para o poder político não é claramente aquilo que interessa. O poder político não tem o prazer de vir anunciar o número de baixas que teve. O poder político não gosta de ir bater à porta das mães e das mulheres daqueles que morreram em combate e dizer: olhem, os vossos 100 filhos ou os vossos 1000 maridos acabaram de falecer. É muito mais confortável para o Estado confiar essa missão num grupo do qual não sabe bem quem é que o integra, quem é que o integra. O Estado só dá o dinheiro, a partir dali eles resolvem o assunto. Houve a necessidade, à medida que o Grupo Wagner foi crescendo e assumindo cada vez maior protagonismo, começou a haver o risco do Grupo Wagner ganhar vida própria. Ou seja, de às tantas dizer: não, esse contrato que vocês nos estão a apresentar para nós assinarmos, nós não concordamos com a cláusula. Enquanto há 2 anos eles assinavam de cruz tudo o que tinham à frente, agora dizem: não, a cláusula 2 nós não concordamos, a cláusula 3 também não, a cláusula 4, e pensem bem no que é que vão fazer. Porque se vocês nos dispensarem, vocês não têm ninguém para ir para lá e nós ainda podemos arranjar problemas. Ou seja, o Grupo Wagner às tantas passa a funcionar assim, porque começa a ganhar um destaque tal E com esta questão da Ucrânia ganham um destaque ainda maior, porque passaram por super-heróis, foram vendidos por super-heróis, promovidos nas redes sociais como tal, e por terem libertado Artyomovsk Bakhmut, e por terem estado presentes no terreno, ajudado a libertar e tudo mais. Isto faz com que o grupo Wagner assuma um protagonismo tão grande que, às tantas, o próprio poder sente-se, não é intimidado com o grupo Wagner, mas sente-se que cada vez está mais exposto àquilo que o grupo Wagner fizer no terreno. E o que é que o governo se lembrou, e a meu ver, bem, e com toda a razão? Só que uma hipótese é, o grupo Wagner vai ter de sair da semi-clandestinidade e o grupo Wagner vai ter de integrar as nossas fileiras, a fileira das Forças Armadas, para se legalizar. Desta forma, nós conseguimos continuar a controlar totalmente aquilo que o grupo Wagner faz. E o que é que se lembraram? Lembraram-se desde logo, no início deste ano, o ministro Sergei Shoigu, o ministro da Defesa russo, lembrou-se, como quem diz, não foi sozinho, teve o apoio de Putin, naturalmente, de abrir o número de potenciais efetivos das Forças Armadas e também para que, aquilo que quis fazer foi abrir ali vagas, não só para qualquer voluntário que queira, qualquer pessoa poder ser contratada enquanto civil, mas ao mesmo tempo incorporar o grupo Wagner. O que é que Evgeny Prigozhin começou a perceber com o tempo? Que, se isto acontecer, o grupo Wagner vai acabar, no final, por ser o próprio Prigozhin, com todos os negócios que ele tem por aí fora e com todo o dinheiro que ele consegue arrecadar, vai acabar por ser ele e, se calhar, mais 4 ou 5 acólitos que ele acaba por ter e que são ultrafiéis ao líder, por assim dizer, quase como se isto fosse uma seita. Então, deve calcular entre ter 25, 30 ou 50 mil a combater a ir para os diversos palcos, ir para o Sudão e entrar no negócio da exploração, da extração e comercialização de ouro. De ir para Moçambique, de ir para um conjunto de frentes onde ainda pode explorar a vertente económica dos sítios onde está, a passar a ser um ilustre desconhecido que eventualmente poderia ganhar uma pensão do Estado ou voltar aos restaurantes, quer ao seu negócio, antes de criar o grupo Wagner. Prigozhin, naturalmente, quis manter aquilo que tem. E o que é que Sergei Shoigu acabou por fazer? Sergei Shoigu acabou por fazer uma espécie de ultimato, que é, até ao dia 1 de julho, todos os membros do grupo Wagner que quiserem continuar a combater, seja na Ucrânia, seja em qual for, têm de assinar contratos diretamente com o Ministério da Defesa. Vão ter de integrar o Estado. A estrutura do Estado somos nós que os controlamos, somos nós que passamos a dar ordens diretas. E Evgeny Prigozhin não gostou disto, naturalmente. A Duma passou uma outra lei que confirmou que reclusos possam ser ou amnistiados ou ter uma atenuação especial da pena, que cumprem reclusos, possam cumprir, se voluntariamente exercerem funções através das Forças Armadas, porque viram que, afinal, até correu bem a experiência com o Grupo Wagner. Portanto, o Grupo Wagner serviu como tubo de ensaio. O negócio, entre aspas, correu muito bem e agora pretende-se trazer tudo para a estrutura do Estado. E Evgeny Prigozhin decidiu insurgir-se, porque entrou em conflito, como diz aqui o Sr. Ricardo Fradão, e com toda a razão. Aquilo que o Grupo Wagner quis fazer foi retirar do jogo dois generais russos que comandavam a operação na Ucrânia e não Vladimir Putin. Portanto, por um lado, quis tirar o Sr. General Gennady Gerasimov, que é o chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Rússia, e depois que queriam também depor e destituir o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Portanto, quando as pessoas me vêm com a fantasia de que Evgeny Prigozhin quis conduzir um golpe de Estado na Rússia, Evgeny Prigozhin quis promover a queda de Putin, quer dizer, isto é que não era nada expectável, porque se nós analisarmos os discursos e as intervenções de Prigozhin, ao longo dos últimos meses, sobretudo, ele dirige sempre a Vladimir Putin como presidente Vladimir Putin. Ele não diz o presidente é legítimo, o presidente não foi eleito pelo povo, ele não dirige críticas a Vladimir Putin. Só agora, no fim, é que acabou por ter uma posição muito mais tensa e contundente do que propriamente tinha até lá. De resto, as críticas eram sempre dirigidas e centradas em Sergei Shoigu. Tão simples quanto isto. É só para que as pessoas consigam efetivamente perceber que nunca esteve em cima da mesa a destituição de Vladimir Putin. A Evgeny Prigozhin não quis suceder a Putin. Aquilo que Evgeny Prigozhin quis foi ter uma importância decisiva na pasta da defesa do governo, comandar a pasta da defesa e, eventualmente, no futuro, poder afirmar-se como impor-se como legítimo sucessor de Vladimir Putin para poder chegar à presidência da Rússia. E, se esta rebelião continuasse a arrastar-se com o tempo, eu acho que seria inevitável que, se hoje é contra Sergei Shoigu, mais tarde ou mais cedo, o povo vai se insurgir contra a queda e em favor da queda do próprio Putin. Se isto se arrastasse dessa forma, não se verificou, houve muita gente que ficou desiludida pelos vistos, e aquilo que nós tivemos foi que Yevgeny Prigozhin fez uma marcha, ele prometeu que ia fazer uma marcha pela justiça com 25 mil homens, em que dizia que ia condenar os atos de corrupção, dizia que, ou seja, pegou naqueles chavões que, do ponto de vista internacional, acabam por ter alguma visibilidade. E aquilo que fez foi, basicamente, um passeio de sábado à tarde. Quem nunca fez um passeio de Rostov até Moscou? Portanto, eu nunca.
Mas, eu também não.
Passar um sábado, vamos partir de madrugada e chegamos ao fim de tarde a Moscou e estamos na Praça Vermelha. Quem nunca desejou fazer...
Ribeiro aos aliados, com uma boa noite sem João.
Podia ser. Ora, vamos começar em Lisboa e vamos acabar nos aliados aqui a aproveitar a sardinhada de São João. Portanto, foi basicamente isso que aconteceu, porque nunca teve qualquer tipo de oposição o Yevgeny Prigozhin, mas tinha sempre guarda-costas a tentarem perceber o que é que ele ia fazer, porque a unidade Ahmat do Kadyrov, do líder da Chechênia, essa esteve presente nos vários locais, em Rostov, por exemplo, esteve lá presente, mas não só. Repare que, por algum motivo, Prigozhin continua a avançar por ali fora, nunca ninguém se opôs, até ter ordens ou instruções para verdadeiramente atacar o grupo Wagner, e eu acredito que não seria assim tão difícil. E repare noutra coisa, é que foi uma comitiva a avançar, mas o Prigozhin não foi também para Moscovo, para entrar em cima de um carro, um veículo blindado ou de um tanque, assim com o peito para fora, quase todo direito, enquanto ia vendo a Praça Vermelha, ia chegar triunfante. Portanto, isto não aconteceu. O próprio Prigozhin estava em Rostov, à espera para ver o que é que as coisas aconteciam lá à frente, e depois, em função daquilo que acontecesse, eventualmente ele iria para Moscovo. As coisas são muito diferentes. E quando chegam às portas, não da cidade de Moscovo, mas na periferia do distrito de Moscovo, perceberam claramente, tiveram um embate com a realidade, que foi perceber que, afinal, isto não é chegar a ver e vencer, não temos, basicamente, estrutura militar, política ou sequer popular para podermos continuar com isto, e negociaram a forma de poderem sair de uma forma airosa e conseguiram chegar a um acordo de garantir imunidade para todos, incluindo para o próprio Prigozhin, que vai gozar de imunidade por isto que fez. Aliás, eu até acho que a forma como o fez já foi aqui a tentar esbarrar e a jogar com a legalidade, porque o artigo 297 do Código Penal da Rússia, que é o crime que pune as revoltas, a rebelião, esse artigo criminaliza a conduta em que é feita uma reivindicação política no sentido de sugerir a alteração, a mudança de poder. E Prigozhin fez aquilo que foi chamado de rebelião, mas não fez uma reivindicação política. Ele nunca pediu a queda de Putin, nunca pediu uma revolta popular. Ele estava à espera que, espontaneamente, tivesse esse apoio. E, portanto, de uma forma, regra geral, acredito eu, que resumida, foi isto que se passou. Fim de história, Putin sai triunfante, entre aspas, porque Lukashenko, quer dizer, eu já disse isto aos meus amigos e às pessoas que me são próximas. Espero que nós estamos a ver um filme daqueles de Hollywood, mas daqueles muito manhosos, muito mal feitinhos, em que, de repente, do nada, para resolver a situação toda, aparece um super-herói qualquer, que ninguém sabe quem é ele, como é que ele apareceu e o porquê, e resolve a situação. E foi o que Alexander Lukashenko fez. Ou seja, subitamente aparece Lukashenko no meio desta história toda e toda a gente fica, como? Mas de onde é que este tipo apareceu? E afinal Lukashenko conseguiu pacificar tudo e conseguiu resolver a situação. Ou seja, até nisto foi tudo surpreendente e no fim...
Até isso é uma novidade, não é? Resolver problemas.
Ou seja, Lukashenko aparece como pacificador e como tendo solucionado e evitado um banho de sangue na Rússia. Quer dizer, qual era a probabilidade disto, de alguém adivinhar isto? Não digam que isto também era expectado. Não venham dizer isso, por favor. E pronto, basicamente foi isto.
Olha, doutor Alexandre, três coisas. Primeira coisa, agradecer aqui a doação do Daniel Dias, que é um membro aqui da... membro patriota aqui da casa. Boa noite a todos. Deixo aqui esta doação para vos agradecer por todo o trabalho que vocês fazem. não perco nenhum vídeo live de vocês. Metam like nesta live e subscrevam estes canais. Já agora, pessoal, para quem quiser, acho que já deviam saber isso, mas para quem quiser seguir o canal do Dr. Alexandre, é este canal que vocês podem ver aqui no YouTube. É só pesquisar. Alexandre Guerreiro. É o primeiro resultado que vai aparecer. Sigam o canal do Dr. Alexandre. Já cresceu mais um bocadinho desde a última vez. Já tem 10 mil e meio. Está bom, está bom. Parabéns pelos 10K, como muito se diz no obrigado. YouTube.
Nos 5 dígitos eram, de facto, uma ambição e agora é continuar por aí fora. Acho que se continuar a apresentar trabalho, se as pessoas gostarem disso, acho que só pode crescer.
Sim, só pode crescer. E se lhe dessem o devido espaço na comunicação social, também cresceria. Mas, pronto, devido espaço é diferente de espaço merecido, não é? Pelos que dizem, não é?
É verdade. Podem
subscrever o canal do Dr. Alexandre. Ele faz lives, digo, quase todos os dias. Faz quando há novidades. E agradecer aqui ao Daniel. Daniel, muito obrigado pela tua doação e por acompanhares o canal. Por seres um membro, muito obrigado. Eu diria também mais duas coisas, Dr. Alexandre. E vou fazer... A primeira coisa é que, bom, quem viu a comunicação social, eu não sei se teve essa oportunidade, mas quem viu assim por alto, não é preciso estar com muita atenção, mas quem viu por alto a comunicação social, a primeira coisa é que o grupo Wagner, de uma hora para a outra, passou de serem bandidos a heróis. E depois passou outra vez para serem bandidos outra vez. Pronto, não sei em que fase em que estamos agora, mas pelo menos estas foram as últimas que eu vi. Depois, a questão muito interessante é que o que foi partilhado em massa, assim de uma forma direta e indireta, é que seria o fim do Putin, porque a Rússia acabaria o dia, entre aspas, não é? Acabaria o sábado com um presidente novo. Foi isso que a comunicação social passou. Hoje, agora tivemos um ponto de realidade um bocadinho diferente e eu vou-lhe fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta bastante amadora e se calhar toda a gente já percebeu, mas eu prefiro fazer estas perguntas para outros que venham, que ainda não perceberam muito bem o que está a acontecer, porque eu acho que a maior parte das pessoas desiste da televisão porque acho que na televisão é tudo, é um facto adquirido. Toda a gente sabe tudo de maneira objetiva, sem dúvidas nenhumas, em toda e qualquer matéria. E há pessoas que não, precisam um bocadinho mais de tempo. Então eu pergunto-me, onde é que começou praticamente esta, digamos, não é bem revolta, mas rebelião do grupo Wagner contra o Putin ou contra o Kremlin? É que na comunicação social, aquilo que eu, a informação que eu recebi, ou que foi exposta há pouca informação, é que supostamente o Putin teria atacado o grupo Wagner e tinha causado, não sei se eu vi centenas de mortos ou algo assim do género. Foi aqui que começou isto. Isto é verdade, isto é mentira. Portanto, onde começou este espírito de agora vamos virar todos do capacete e vamos direção ao Kremlin porque agora pronto, isto agora vai ser diferente, agora é o Putin que vai pagar. Assim de um momento para o outro. Como é que isto começou?
Não, vamos lá ver. Desde já, olha, com base nesse resumo que me fez da comunicação social portuguesa, só me deu mais certeza pelo facto de não ter perdido um segundo a ver o que é que fosse, porque lá está, porque eu só vejo pessoas que basicamente fazem como se fossem apoiantes de clubes de futebol e académicos que deveriam dar só respeito, fazer uma análise isenta, fria, científica e que se calhar acabam por dar mais provas de porque é que as nossas ciências sociais, relações internacionais, ciência política, direito, etc., estão assim tão mal e estão na rua da amargura, que as pessoas continuam a confundir expectativas, esperanças e vontades próprias e ambições com ciência. E logo por aí, eu não vejo televisão portuguesa em geral, sobretudo em matéria de informação. Portanto, eu não faço a mínima ideia. E depois, como vou ao Twitter e consigo perceber pelo Twitter o tipo de reações que muitas vezes refletem aquilo que são estes elementos de claques, por assim dizer, que vão à televisão, portanto, muitas vezes as pessoas replicam no Twitter este tipo de coisas que ouvem na televisão, portanto, acho que não perco rigorosamente nada pelo facto de não ir um segundo que seja, e com base no seu resumo, ou seja, eu até me arrepiei, não sei se não vai ser possível ver, mas até me arrepiei com aquilo que disse, porque de facto é assustador. É venderem o velho discurso de que Putin vai ser deposto, e agora, há aqui um elemento que acaba por ser, de certa forma, verdade. É que aquilo que terá agravado todos estes acontecimentos foi um pretenso ataque que Yevgeny Prigozhin ontem acusou o ministro Sergei Shoigu de ter ido a Rostov e de ter dado instruções aos militares russos para atacar o grupo Wagner. E então, como é que as coisas começam? As coisas começam, basicamente, começam ontem. As coisas começam ontem com a exibição de um vídeo por parte de Yevgeny Prigozhin, já no final do dia, a mostrar locais que alegadamente teriam sido bombardeados, teriam sido atacados. Vemos incêndios, vemos pessoas que morreram, supostas pessoas, corpos estendidos, ou seja, essa parte do argumento é, sem sombra de dúvida, verdade. E Yevgeny Prigozhin queixou-se disso, e não se queixou só. Veio fazer várias críticas a Vladimir Putin para dizer que as motivações para a Operação Militar Especial, de facto, não eram minimamente legítimas, nenhuma delas fazia sentido, que podia ter sido inventada aquela intervenção, que houve também que os russos nunca iriam ser atacados e que os povos do Donbass também nunca seriam nem tinham sido atacados. Ou seja, ele veio descredibilizar e denunciar um conjunto de coisas como as baixas. Ele disse que os números que existem de baixas são 3 a 4 vezes superiores àquilo que existe. O Prigozhin produziu um vídeo onde disse praticamente tudo isto. E foi aí que ele fez a ameaça de que, na sequência disto tudo, o ministro Sergei Shoigu foi a Rostov e deu instruções para que os militares nos atacassem. Agora, qual é aqui o problema? Eu acho que nós devemos partir da pergunta. Shoigu, efetivamente, foi a Rostov, sabemos que foi. Agora, é preciso Shoigu ir a Rostov para dar instruções para atacar em Prigozhin? Se quiser efetivamente atacar, e depois, houve mesmo algum ataque, ou isto foi algum tipo de encenação, com o objetivo de fazer aquilo que o Prigozhin fez hoje? Porque a verdade é que nós não nos podemos esquecer que a 1 de julho, 30 de junho basicamente era o último dia, que o grupo Wagner iria acabar por existir enquanto tal. Porque a 30 de junho, os elementos que quisessem continuar a combater na Ucrânia e ligados ao grupo Wagner, teriam de se transferir e de celebrar contratos com o Ministério da Defesa. Ou seja, quem estava a ver o tempo a escoar e cada vez mais a passar, e o último dia de existência do grupo Wagner a passar, era verdadeiramente o Yevgeny Prigozhin. Não era o ministro Sérgio Shoigu. Shoigu não tinha rigorosamente nada a ganhar em querer um ataque desta natureza. Mas porquê? O que é que ia ganhar?
Um tiro no escuro, não era? Um tiro no pé, como se costuma dizer.
Um tiro no pé e um tiro no escuro, porque não sabia o que é que poderia acontecer. Agora, quando as pessoas me dizem, mas foi isto que levou o grupo Wagner a... Não foi isto. A rivalidade...
São lógicos, não é? Numa guerra há lógica, sempre, não é? Não é uma coisa combatida aleatoriamente.
Exato.
Uma guerra, pronto, uma guerra política ou...
Ainda por cima, o ministro Sérgio Shoigu tinha a faca e o queijo na mão, portanto, tinha tudo ao seu dispor, ou seja, o prazo está a passar. Daqui a menos de uma semana, estes tipos ou estão connosco, ou então não gostam de lado nenhum. Ponto final, ou seja, o que é que Shoigu queria basicamente fazer? Ou seja, esta é a componente de verdade. Agora, dizer que foi este o elemento catalisador para aquilo que nós vimos hoje, parece-me que é ir longe demais, porque o ministro Shoigu já está incompatibilizado há muito, muito tempo com Yevgeny Prigozhin. Logo desde os... E não é desde os primeiros dias, porque é curioso que eu ontem estive a ver várias publicações do Yevgeny Prigozhin no início da Operação Militar Especial. E é curioso que ele próprio veio elogiar tremendamente a decisão de conduzir e desencadear a Operação Militar Especial e depois ontem já veio dizer que os motivos não eram legítimos e que não fazia sentido. Depois, veio também Prigozhin dizer com o tempo que isto era uma ação necessária, que tinha de ser feita e que estava a ser exemplarmente conduzida. E, subitamente, começa a criticar Sergei Shoigu pela forma como sempre geriu, desde, e o general Gerasimov, sobre a forma como estava a ser gerida a Operação Militar Especial. Ou seja, isto na prática, o que é que acontece? O presidente Vladimir Putin... não é o homem sozinho contra o mundo e não é o homem sozinho que manda em tudo aquilo que diz respeito à Rússia. Putin, para continuar a ser presidente e para ser presidente, tem naturalmente de se socorrer e de se apoiar num conjunto de pessoas que consigam efetivamente mobilizar apoios para que ele possa acabar por ser o presidente da Rússia e acaba por ser eleito. O que implica desde logo um nível de inteligência e de taticismo que são tremendamente invejáveis, porque o homem tem de saber gerir várias sensibilidades.
Tudo isso.
Quer dizer que as pessoas que o apoiam e as pessoas que permitem que ele chegue ao poder dividem-se em várias classes. Nós temos os moderados, aqueles que tradicionalmente não lhe arranjam propriamente problemas e têm uma posição até com a qual ele mais se identifica. Temos depois também os mais radicais, que são aqueles que na cultura e na gíria americana são muitas vezes ditos como chamados de falcões ou hawks. São aqueles que estão sempre nos bastidores, vamos atacar, vamos começar uma guerra, vamos já desencadear.
São aqueles que picam, não é? Vamos agora.
E picam não só o poder, como depois esta ala, embora seja uma minoria de nacionalistas e que estão sempre ali a tentar picar toda a gente, tem muita voz na comunicação social. Porquê? Porque alguns deles são...
São bastante ruidosos.
Têm, são bastante ruidosos. Lá está a forma como eles gritam, como eles falam. São bastante ruidosos, conseguem-se fazer ouvir e têm acesso a meios de comunicação social, fruto da posição que alguns deles já têm na sociedade, ora como empresários, ora como ligados a qualquer outro setor. Portanto, têm uma visibilidade natural. Ou seja, imagine o Elon Musk. O Elon Musk, se a pessoa for pensar, eu às vezes vejo o Elon Musk que diz um hello, how are you? E tem 3 milhões de gostos. Pronto. E a pessoa gosta daquele conteúdo. Os conteúdos de Elon Musk são muito assim. Mas pronto, tudo bem. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que ele tem uma posição, uma visibilidade tal, que lhe permite recolher todo o tipo de aprovação, faça ele o que fizer, diga-lhe o que disser. E esta gente muitas vezes faz isso. Ou seja, estas vezes, esta gente, como consegue ter muito eco e consegue ter muito alcance, acaba por ser alguém que, embora seja minoria, o Presidente Putin tem que ter algum cuidado na forma como o gere, mas não pode ignorá-los e simplesmente pô-los de parte, porque senão logo ali perde uma importante ala de apoio.
E aí, não estava no poder, não é? Se não soubesse fazer
esse jogo de cintura, não conseguia. Não conseguia, porque eles, embora
sejam... Eu acho que as pessoas pegam na imagem do Putin e acham tipo o supremo líder que domina tudo e não imaginam um jogo de bastidores que é preciso ter para se permanecer no poder assim da forma
como o Putin imaginar, não é? Nem quero imaginar que existe esse jogo de bastidores e que existe e que só prova, lá está, o mérito que Putin tem em estar no poder. Porque para conseguir gerir estes falcões com a ala mais moderada e conseguir agradar ao público russo, por exemplo, Putin tem sido alvo de inúmeras críticas bastante fortes, porque tem sido acusado sucessivamente de ser um indivíduo com muita suavidade na forma como abordou e como tem abordado a Operação Militar Especial. Estes falcões estão
sempre... Suavidade.
Você tem de acabar já, tem de ir para o terreno. Eu lembro-me que, até foi, a meu ver, inédito, quando foi o atentado terrorista contra a Daria Dugina, na televisão portuguesa apareceram civis, que, na verdade, eram civis que tinham estado presentes no funeral da Daria Dugina e que tiveram cobertura pelos meios de comunicação exteriores, a dizer, este tem de ser o aviso final, Putin não pode deixar isto ficar assim, Putin tem de resolver isto uma vez por todas, temos de passar para a fase seguinte. E isto deu aqui na televisão, mas eu acho que só passou aqui porque era uma pressão sobre Putin e uma crítica quase velada à liderança de Putin, e porque ao mesmo tempo estava a dizer que tinha de ir para o terreno, temos de fazer alguma coisa, temos de resolver isto uma vez por todas. Portanto, estas coisas existem agora. Alguém pode ver os canais russos no dia-a-dia? Não, estão censurados. Alguém pode ver as notícias da Ria Novosti, que é o equivalente à agência Lusa dos russos? Não, está bloqueada. Alguém pode saber alguma coisa do que se passa na Rússia? Não, porque os únicos que temos aqui chamados de especialistas na Rússia e grandes sabedores da Rússia selecionam os conteúdos que lhes apetecem e depois simplesmente vêm cá para fora e deturpam tudo e fazem crer que a Rússia se resume a um bando de homens das montanhas e das cavernas que pararam no tempo e que só encontram como forma de resolver os problemas a provocar a morte aos outros e empurrar de varandas e dar chás e coisas do género. Portanto, as pessoas quando falam em Putin ou quem quer que seja, ou no poder, nos jogos de poder, aquilo é a Rússia. Portanto, as pessoas já começam assim. E é muito difícil nós conseguirmos falar para pessoas e tentar explicar a racionalidade, que as pessoas não fazem a mínima ideia do quanto a Rússia tenta aprovar e implementar um conjunto de disposições legais, quer provenientes do direito internacional, quer no nível do direito interno, para poder respaldar e habilitar o decisor político a tomar sempre um conjunto de decisões. Vocês não fazem ideia do trabalho da Duma. Eu posso dizer que faço isso, porque eu faço mesmo isso. Eu todos os dias vou à página da Duma eu vou ver quais são as iniciativas legislativas que entraram, eu vou ver as tendências de voto. Fazer basicamente aquilo que as pessoas já deviam fazer para Portugal, para perceberem o que é que efetivamente está em jogo. Mas para conseguir compreender a forma de pensar dos russos e o que é que está acontecendo na Rússia. E as pessoas não têm a mínima noção disso porque estão sempre a ser intoxicadas que na Rússia aquilo é um homem só. Não é. Não é um homem só. Putin é o reflexo de um conjunto de pessoas, tal como aqui, que conseguiram ter influência suficiente para ajudar a promover aquela pessoa que é legal. É muito difícil explicar isso, Miguel. Muito, muito, muito difícil. Porque as pessoas já têm um preconceito sobre a Rússia. E não sabem que Putin tem que conseguir ligar aqui estes interesses e conseguir unir esses interesses de forma a conseguir manter-se no poder e ao mesmo tempo agradar ao povo russo. E acho que não é por acaso que as coisas até acabam por ser, de certa forma, bem conseguidas. Porque, por exemplo, eu dou sempre este caso de Moscou. Não me cansarei de o dar. Moscou, ainda hoje, existe um ranking da Habitat das Nações Unidas que avalia as 50 maiores metrópoles a nível do mundo inteiro e avalia o nível de prosperidade. E Moscou, entre Nova Iorque, Nova Delhi, portanto, são mesmo as 50 maiores cidades a nível mundial, com maior população. Moscou é a cidade, a principal, a número um, que tem a melhor qualidade de vida, de acordo com este ranking de 2022. É, segundo o mesmo ranking, aquela que, não sendo a mais próspera, acho que está no ranking geral, acho que está em quinto ou sexto lugar, por aí, mas é aquela que depois, no indicador de infraestruturas, é aquele que apresenta que está em número 1 nas infraestruturas. E as pessoas não fazem a mínima ideia. Então, mas o Putin tem alguém ao seu lado? Tem. Olhem o que é que aconteceu hoje. Quantas pessoas é que vocês viram caminhar nas ruas com o grupo Wagner e a pedir para Putin sair, para Putin se demitir e por aí fora? Ninguém viu nada disso. Viu algumas pessoas a aplaudirem o grupo Wagner, mas o grupo Wagner não reivindicou sequer a saída de Putin. E vimos dezenas numa cidade como Rostov-on-Don, que tem 1.115.000 habitantes. Portanto, as pessoas não compreendem como é que é possível, nem sequer admitem a possibilidade de haver apoio popular a Putin. Mas depois, quando nós vemos estes indicadores, e eu confirmo, porque conheço muito bem a cidade, e acho que a cidade é magnífica, Moscou é uma capital que quanto mais se vai lá, mais a pessoa começa a gostar, porque começa a conhecer mais ainda a cidade. É uma cidade simplesmente fabulosa. E começa a perceber porque é que as pessoas votam em Putin. O Sergei Sobyanin, que é o atual autarca, o presidente da Câmara de Moscou, não é por acaso que ele continua a ser eleito e que é apontado como um possível sucessor de Putin, eventualmente no futuro, porque consegue construir uma cidade com estas condições e características. Portanto, acho que a pessoa vai a Moscou e percebe. Não, é natural que as pessoas apoiem o poder. Porque o poder
mas isso é tudo falsificado pelo Putin. O Putin falsifica isso tudo. Isso é tudo falsificado. Há sempre um argumento, não é? Doutor Alexandre, nós vamos... Eu não consigo ao chamar-lhe doutor, pois Alexandre, enfim, é uma confusão aqui na síntese do meu cérebro. Enfim. Eu queria pegar, para irmos para a reta final desta live, que eu disse que também não demorava muito e porque isto também não precisa de muito mais tempo, eu queria pegar um bocadinho agora naquilo que foi o aproveitamento da Ucrânia, não é? Neste caso do Zelensky, das forças ucranianas, nesta questão. E queria pegar até nesta pergunta do Ricardo Fradão e colocar a pergunta desta maneira, como o Ricardo colocou. O Dr. Alexandre diz que... Oh, desculpe, Dr. Alexandre. O Zelensky diz que a fraqueza da Rússia é óbvia. Concorda com esta observação? A Rússia perdeu algo na Ucrânia com este movimento hoje? Agora ele acrescenta. Ou acha que saiu mais fortalecido ainda?
Bom, eu continuo a achar que Putin saiu mais fortalecido relativamente desde logo ao poder a nível interno. Exatamente porque, lá está, não se viram as pessoas nas ruas a aproveitar a onda para pedir a demissão e a destituição de Putin. E acho que isso por si só é uma prova de apoio popular. Depois,
as hierarquias... Era a hora deles, não é? Se as pessoas estão contra ele, era a melhor hora.
Era uma ótima oportunidade e poderia até começar com Sergei Shoigu e com Gerasimov e poderia rapidamente alastrar e contaminar ou contagiar Vladimir Putin. Portanto, havia essa possibilidade. E as pessoas não o fizeram. E depois, mesmo os militares foram muito contidos e muito comedidos e não se viu militares logo a fazer juras e promessas de lealdade e de transferências para o outro lado. O que por si só consolida ainda mais a autoridade de Vladimir Putin. Depois, houve um acordo, houve um conjunto de mudanças que foram anunciadas e que, a meu ver, vêm elevar ainda mais a posição de Putin em todo este conflito com a Ucrânia. E que é, nomeadamente, o que está aqui cada vez mais apontado como mais provável é a saída de Sergei Shoigu do cargo de Ministro da Defesa e a sua troca por Alexei Dumin, que é nada mais nada menos que, neste momento, o chefe ou o governador da região de Tula, e é também o líder, o comandante, o diretor, como quiserem chamar, dos serviços de informações militares na perspectiva das ameaças internacionais. E foi também alguém que desempenhou.
Mas essa saída era consciente ou foi provocada por uma pressão da parte do Putin?
Não, tem sido. É o resultado de todas estas ações que nós tivemos vindo a ver. Porque não era só Yevgeny Prigozhin que já fazia muita questão que isso acontecesse. Desde logo, a ala nacionalista também. E depois havia muitos militares que eram efetivamente contra o facto de terem, como Ministro da Defesa, e numa era tão sensível como esta da Operação Militar Especial, continuarem a ter como Ministro da Defesa alguém que não é militar de carreira e que nunca desempenhou qualquer tipo de função militar. Shoigu nunca foi militar.
Há aqui um preconceito desde sempre com essa questão.
Há uma resistência, sobretudo numa altura tão delicada como esta, continuar a ter como Ministro da Defesa e que articula a política de defesa alguém que não tem a experiência de contacto com o meio militar, isso sempre foi muito complicado para os militares.
E, portanto, aqui em Portugal a coisa é comum. Como? Aqui em Portugal isso é comum, termos políticos que não têm experiência nenhuma em nada, portanto... Estão muito mal habituados para aqueles lados.
Mas em abono da verdade, diga-se que Shoigu, ele conseguiu. Como é que ele chega ao lugar que chega? Ele tinha uma ligação à área da proteção civil e ao longo da década de 90 conseguiu ter visibilidade e cair nas boas graças do povo russo por causa de um conjunto de situações ligadas que era a sismos, que era outro tipo de desastres naturais na Rússia. Ele foi sempre proposto isso ao longo da década de 90. Ou seja, não era um militar, mas era alguém que estava ligado à proteção civil. E houve alguém que, tal como muitas vezes se entende em Portugal, bom, se ele está ligado à proteção civil, facilmente pode ser militar. Ainda por cima está nas boas graças do povo, facilmente pode ser militar. E foi assim que chegou à pasta da defesa. Portanto, foi por aí. Depois temos o general Gerasimov, que é o responsável pela organização das operações no terreno e que também tem sido alvo, naturalmente, de muitas críticas por parte dos militares. Ou seja, foi mais... a reunião e a congregação de um conjunto de vontades do que propriamente uma reivindicação de Yevgeny Prigozhin. Mas, nós depois vamos ver, e, por exemplo, nós vimos que houve logo várias pessoas que vieram pôr a cabeça de fora e que vieram mostrar que apoiavam Prigozhin. Por exemplo, o Mikhail Khodorkovsky, que é um oligarca que foi acusado e ficou com o rótulo de agente estrangeiro porque era financiado e tinha boa parte da sua atividade, era financiada a partir do Ocidente. E isso tinha um caráter e uma missão, um objetivo subversivo, ele encontra-se exilado e foi logo um dos primeiros que veio ao público mostrar e manifestar total apoio, também já publicou a sua frustração e a sua desilusão com o desfecho de tudo isto. Tivemos depois também um outro ex-deputado da Duma, Leonid Panamarev, que ele se encontra em Kiev, neste momento ele foi deputado da Duma, encontra-se a viver em Kiev e está também ligado a mercenários russos, não ao grupo Wagner, mas a mercenários russos que estão organizados para servir os interesses das Forças Armadas da Ucrânia. Também veio logo dizer que se ele quisesse podia ajudar em matéria de reconhecimento internacional. Ou seja, estas pessoas vieram sempre pôr a cabeça de fora e dar algum apoio e isso ajudou de certa forma também Putin, não só estes que já eram esperados, mas um conjunto de outros, a tentar perceber quem é que efetivamente, afinal, lhe era leal e quem é que poderia ser uma arma de arremesso. Quanto à questão da Ucrânia, isto, a meu ver, vai acabar por criar ainda mais legitimidade a Putin para desencadear um conjunto de ações que possam vir a ter de ser tomadas na frente de ataque e na frente de combate com a Ucrânia. Porque passa a ter agora o general Sorovikin, que já foi responsável também pelas operações na Ucrânia, muitos de vocês, se calhar, lembrar-se-ão, daquele senhor careca, que era um general que ali em meados do ano passado, perto do último semestre, foi ele o responsável, já tinha sido o responsável pelas operações na Síria e tudo mais. Se for ele assumir a liderança das operações e se for de facto a confirmar-se este senhor Alexei Dumin passar-se a ministro da Defesa, isso poderá significar que a atuação perante a Ucrânia será muito mais direta e objetiva do que propriamente haver lugar a uma aposta, como tem havido até o momento, de uma tática de atrito, de esperar que os ucranianos se exponham, de ir desgastando. Portanto, acho que é mais expectável por aí. No mais, eu não vejo rigorosamente nada, ou seja, ao longo do dia de hoje, os russos não abandonaram nem retiraram as suas posições. Os russos continuaram exatamente nas posições em que se encontram, na linha da frente, na zona de contacto. E, portanto, acho que só se pode esperar que favoreça ainda mais as proteções de Putin. E depois há aqui algo que pode levar aqui a algumas especulações e vou manter naturalmente o campo aberto, que é Yevgeny Prigozhin é esperado que venha, com a dissolução agora do Grupo Wagner, que venha viver e venha passar mais tempo na Bielorrússia com Alexander Lukashenko. Ora bem, eu diria que de Minsk, e até porque conheço o trajeto de avião, conheço tudo, portanto é menos de uma hora que liga Minsk a Kiev, eu posso dizer que se calhar é um saltinho, é um pulinho, o que quer dizer que se calhar quem está ali pela Bielorrússia pode muito bem vir a ser útil para qualquer tipo de situação de última hora que possa ser necessária, caso seja preciso encadear algum tipo de ação ofensiva a partir da Bielorrússia pelo norte da Ucrânia. Mas isto já é aqui uma especulação, só digo que as pessoas podem continuar a manter a sua utilidade à mesma, apesar de não porem os pés na Federação Russa.
Ok, Dr. Alexandre. Em relação à posição do Ocidente, digamos, a comunicação social bombardeou as pessoas com o medo, não é? A estratégia do medo, ela funciona muito bem no mundo ocidental, como sabe.
Claro.
E falou de reunião que os Estados Unidos iam se reunir, a Turquia se reunir, a França ia se reunir, toda a gente se ia reunir. Com o desfecho desta história, qual é que acha que vai ser agora a posição, novamente, do Ocidente, da NATO, neste caso? Olha, é que nós também estamos à espera de movimentações na própria NATO e, provavelmente, mudanças de lugares.
Se a senhora Ursula von der Leyen for a próxima secretária-geral da NATO, eu acho que Putin vai ter de aplaudir, porque, de facto, é continuar a favorecer ainda mais a pretensão, os objetivos da Rússia. Mas a Turquia, de facto, reuniu-se. Por exemplo, o Ocidente, toda a gente se reuniu, a propósito dos incidentes de hoje. A Turquia reuniu-se, e foi aí que o presidente Recep Tayyip Erdogan veio falar a meio do dia, dizendo a Vladimir Putin que, se precisar, pode mobilizar as forças que forem necessárias para o ajudar. O presidente Erdogan, de facto, reuniu-se e acabou por chegar a esta conclusão. Todos os restantes ficaram na expectativa. Eu colocaria a comunicação social, seguramente, num outro nível, porque a comunicação social, enfim, delira. Toda a gente estava aqui a salivar com a hipótese de uma guerra civil na Rússia. Com
era
a pegar em Putin e ou a levá-lo detido para ser julgado, ou então a aparecer de cabeça
cortar-lhe a cabeça, ou assim algo de género, não é? Assim bem macabro, assim.
As pessoas sonhavam claramente com isso, mas isso é comunicação social, isso é intoxicação da comunicação social. Concentrando-nos no poder político, é aquilo que verdadeiramente interessa, ficar numa posição de expectativa. Agora, não conseguem deixar de evitar alguma satisfação com isto que estava a acontecer, porque, de certa forma, não só aliviava a pressão e desviava as atenções sobre aquilo que estava a acontecer na Ucrânia, como também, por outro lado, dava, se prolongasse no terreno, iria, sem sombra de dúvida, começar a fragilizar e a abrir algumas brechas na frente da Ucrânia que a Rússia tem, o que favorece claramente a pretensão do Ocidente. Iria ajudar o Ocidente, caso a Rússia agora fosse alvo de um golpe de Estado e caísse e se desmoronasse a presença militar da Rússia na Ucrânia, isso iria fazer com que o Ocidente pudesse vir a público dizer: atenção, por todo o dinheiro que nós investimos, foi muito bem gasto, aqui está, conseguimos vencê-los pelo cansaço, e foi graças aos nossos esforços e a tudo isso que hoje nós tivemos o que tivemos. Portanto, o objetivo era esse. mas infelizmente parece que o São João vai ter de chegar um bocadinho mais tarde ali para aqueles lados. Guardem as sardinhas, voltem a pôr a o champanhe no frigorífico, não vão poder ou no congelador, não é hoje que o vão abrir.
Infelizmente esta situação não, infelizmente, porque de facto não é nada animador o que está a acontecer e os jogos de interesse cá no meio disto tudo. Mas para fechar, Dr. Alexandre, que conclusões podemos tirar? E se acha que o desfecho da história foi a melhor negociata, assim, entre aspas, possível? Ou o que é que poderia sair diferente, no seu ponto de vista?
Eu, nos anos que exerci advocacia e que espero muito brevemente poder tomar outra vez a advocacia, porque quero outra vez levantar a suspensão da minha inscrição, que eu suspendi por minha iniciativa, atenção, não foi por processo disciplinar nenhum, gosto sempre de esclarecer isto.
Importante esclarecer isso.
É muito importante que as pessoas, calma, está suspenso, então é porque alguém suspendeu, começa logo as pessoas a congeminar. Não, eu suspendi por minha iniciativa por estar em exercício de funções públicas. Atenção. E na advocacia existe uma velha máxima que tem de ser naturalmente transposta para pessoas que sabem conduzir política a sério e que não são tremendamente orgulhosas e obstinadas e que podemos morrer, mas eu vou morrer de pé. Pessoas que não são assim. Que é, mais vale um mau negócio do que uma boa demanda. Às vezes é preciso saber conceder num conjunto de aspectos, mas saber sair por cima do que fazer um brilharete numa campanha qualquer ela que seja e depois acabar por morrer. E acho que é isso, que mesmo assim, apesar de tudo, Putin, Yevgeny Prigozhin acabou por ser a pessoa que pode invocar este ditado, ou seja, não tinha grandes hipóteses de ser feliz, mas podia morrer com um tiro na cabeça, ficar para a história, por ter feito resistência em pleno século XXI a Vladimir Putin, isso adiantava-lhe de quê? Portanto, ele próprio soube ser pragmático e perceber que não tinha nada a ganhar com isso. Os seus homens não iriam ter nada a ganhar com isso. E então, às vezes, mais vale engolir o sapo, sair pela porta pequena, mas ao menos ganhar alguma coisa. Que é assegurar que os seus homens mantêm a imunidade, mantêm a proteção dos seus interesses, enquanto ele próprio acaba por também manter a sua imunidade. Então, Vladimir Putin acaba por mostrar o tremendo estratega que é. Porque faz uns telefonemas para aqui e para ali, mexe umas peças do seu jogo de xadrez e, no fim, sem derramamento de sangue, consegue dissolver o grupo Wagner, consegue dissolver um grupo de mercenários que estava a assumir uma posição e uma autonomia que começavam a ser preocupantes, porque já começavam a ser muito grandes, e consegue atrair essas pessoas todas para as suas fileiras, confirmar o seu apoio popular e militar e, menos de um ano, mais ou menos um ano, da realização das eleições presidenciais na Rússia, acho que é uma clara demonstração de poder que só vem fortalecer a sua posição e dar-lhe mais legitimidade para frente da Ucrânia. Portanto, em resumo, eu diria estas palavras.
Muito bem, Dr. Alexandre. Para fechar, eu vou relembrar novamente as pessoas. Podem seguir o canal do Dr. Alexandre Guerreiro aqui no YouTube. É só pesquisar o nome Alexandre Guerreiro e vão encontrar logo o canal lá, eu vou partilhar aqui para quem quiser ver como é que é a porta da casa, é assim, desta maneira, é logo o primeiro resultado que aparece, Alexandre Guerreiro, e pronto, podem acompanhar o trabalho do Dr. Alexandre. Não, agora já não acompanham mais nas televisões, porque não interessou muito, têm de acompanhar no YouTube, ainda bem, assim estamos mais próximos de um dos melhores analistas nesta questão, no meu ponto de vista, e reforço sempre isso. Dr. Alexandre, eu passo-lhe a palavra para concluir, da maneira que quiser e o que quiser.
Basicamente, eu gostaria de agradecer uma vez mais o seu convite. Para mim já sabe que é sempre uma honra e um prazer estar aqui consigo. Portanto, é sempre um tremendo prazer estar aqui à conversa consigo, seja sobre que assunto for. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes também nesta live e que foram deixando o gosto. Não se esqueçam de deixar o gosto, não só na live, como também de subscrever o canal. E também por todo o apoio que têm dado ao canal, continuem, porque são canais como estes que ajudam a trazer cá para fora novas formas de pensar, novas perspectivas, e acho que é muito importante nós podermos manter estes canais como o do Miguel Macedo, também canais como o meu, um conjunto de outros canais também que estão, o do professor Carlos Dias também, não me esqueço de dizer.
Sem dúvida, um abraço para o professor Carlos Dias,
que esteve doente e ainda bem que já sei que já está recuperado. Portanto, gosto de saudar o Gonçalo Sousa também, sei que também é muito ativo, um conjunto de outras personalidades também que têm canais, portanto, continuem a apoiar, nem que seja, mesmo que não concordem, são perspectivas que vos ajudam a pensar nas coisas de outra forma, que vos obrigam a pensar sobre as coisas. Portanto, era só isto que eu queria dizer e agradecer uma vez mais a atenção de todos.
Muito obrigado, doutor Alexandre. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela vossa presença. Espero que tenha dado para entender aquilo que aconteceu e que durante o dia todo foi transformado num grande monstro e que afinal acabou como um ursinho de peluche. Vamos continuar a acompanhar esta situação. Para mais análises em concreto e detalhadas sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, sigam o canal do Dr. Alexandre, mas não só. E eu vou ficando por aqui. Dr. Alexandre, muito obrigado. Eu vou meter agora um slide de despedida. Não sai ainda, está bem? Que é para depois despedir-me de si como deve ser.
Bem.
Muito obrigado pela companhia a todos. Foi o live possível. Espero que tenha esclarecido, acima de tudo, em estarem, terem ser mais pró-Rússia ou mais pró-Ucrânia, eu acho que era necessário perceber exatamente o que aconteceu aqui. E depois vocês tiram na mesma as vossas conclusões e têm as vossas opiniões. Mas aquilo que foi feito pela comunicação social ao longo do dia de hoje foi de facto que até a minha mãe, quando falei com ela hoje, ela ligou para mim, ela ligou-me, olha, tu estás a ver o que está acontecendo na Ucrânia? Eu disse, queres ver que, na Rússia? Queres ver que o mundo vai, sei lá, Terceira Guerra Mundial? Foi um bocadinho este cenário de caos que passaram. Eu disse, mãe, em primeiro lugar, não acredites em nada do que estás a ver, não é? Depois, tem calma que... De certeza que isso tem uma explicação, porque eu ainda não estava muito bem a par. Portanto, tentem também descansar os vossos familiares ou amigos ou colegas que hoje, de certeza, que um pouco por todo lado falaram um bocadinho da Rússia e da Ucrânia do que estava a acontecer. Outros lançaram os foguetes, não é? Como é que é? Lançaram os foguetes antes da festa e agora vão apanhar as canas. É assim que costuma-se dizer. Esperamos o melhor desfecho para esta situação, obviamente, principalmente pelos inocentes que estão no meio de todo este jogo e cintura política e militar e de interesses da própria Europa e NATO e de toda a gente que está envolvida nisto. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até à próxima. E deixem um likezinho, como disse o Dr. Alexandre. Sigam o canal do Dr. Alexandre, do Dr. Carlos Dias, que esteve doente, é verdade. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia e amanhã já sabem. Não sei se vou fazer live, mas fiquem atentos que, em princípio, vamos fazer conteúdo. Tá bom? Um abraço a todos. Até à próxima.